Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Olá, pessoal. Aqui é o Patrick Santos. Estou passando para um rápido recadinho. Esse episódio com a Lisiane Fonseca, treinadora oficial do método do Dr. Joe Dispenza, foi publicada no 45 do primeiro tempo em abril de 2023. Mas por conta de um problema envolvendo direitos autorais com a música que a convidada escolheu para o encerramento, o Spotify derrubou o episódio por completo, que ficou fora do ar por alguns meses. Como o problema já foi restabelecido, resolvi colocá-lo novamente à disposição dos ouvintes. Esse papo está imperdível. Bom episódio para vocês.
45, do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar a minha convidada desta semana, um rápido recadinho para você ir lá avaliar o podcast 45 do Primeiro Tempo, de preferência com 5 estrelas, na plataforma do Spotify. É bem simples. Tem o ícone abaixo ali da capinha de abertura, vai lá e ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma. Aproveita também para se inscrever, né, para ser notificado toda vez que estiver um episódio novo, toda vez que chegar um episódio novo lá do 45, você é avisado, se inscreva no nosso canal também. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje, desde muito cedo, se aventura nos mistérios da mente. Essa parte incorpórea, inteligente e sensível que habita em todos nós. Praticante de meditação desde os 7 anos de idade, essa minha convidada faz da sua vida uma grande jornada ao autoconhecimento. Em suas buscas pelo mundo, conheceu há alguns anos o trabalho do neurocientista, doutor em quiropraxia e místico americano, Dr. Joe Dispenza, que através da neurociência e da física quântica ajuda pessoas a buscarem curas de doenças e também a alcançarem uma vida com mais sentido. Hoje ela é treinadora oficial do Dr. Joe aqui no Brasil, além de terapeuta de performance humana em cursos e vivências em diversas áreas, ajudando também pessoas a buscarem o seu maior potencial. Estou falando da Lisiane Fonseca. Tudo bem, Lisiane? Que alegria recebê-la aqui no 45, querida.
Obrigada, Patrick. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz.
Que legal. E você chega aqui por indicação de uma ouvinte aqui do podcast e eu fui conhecer, então, o teu trabalho na tua página ali no Instagram. E aí, que eu vi que você conviveu, né? Convive com o Joe Dispenza, tem um pouco de atuação nessa área, apesar de ser terapeuta, né? Você tem várias vivências ao redor do mundo, mas esse é um caminho muito legal. Eu fui conhecer, então, a tua história, né? Entrei lá no seu site, nas suas páginas, e fiquei impressionado, assim, como você é uma buscadora, de fato, né? Acho que...
Sou desde muito jovem.
Desde muito... Como é que... Vamos começar, então, pelo começo, lá, desde criancinha, né? Para começar.
Vamos.
Esse papo. Como é que começa essa sua jornada? Imagina você ali, menininha, 7 anos, já tentando entender essa maluca mente que nos habita aqui. Fala um pouquinho sobre
Exatamente.
Isso. Vai lá.
Bom, eu costumo dizer que eu fui abençoada com uma tia Dulce, que fez algumas vezes, né, o curso de, chamava Curso Silva de Controle Mental. Não sei se você já ouviu falar do Silva Mind Control Map.
Uau, legal.
Foi esse método, ela tinha feito já o curso para adultos, E teria, eu morava em Itajubá, né, no sul de Minas,
Tá.
e teria um curso para crianças. E ela chamou, né, ela deu para mim, para o meu irmão, para os meus primos, todos. E eu me lembro de uma fala que me marcou profundamente, acho que foi uma sementinha que foi plantada na minha cabeça naquele curso lá. Que o meu professor se chamava Omar, ele dá aula até hoje desse curso, né? Ele é um dos professores mais famosos aqui no Brasil. E ele, com um sotaque latino, assim, perguntou pra gente, pras crianças sentadinhas ali no chão, né? Se a gente sabia qual era a diferença entre o cérebro de um gênio e de uma pessoa comum, de uma pessoa, né, ordinária no sentido de comum, né? De estar ali, não extraordinário. E, obviamente, a gente não sabia o que era, e ele disse o seguinte: eu lembro muito bem da frase dele. A única diferença entre o cérebro de um gênio e de uma pessoa comum é como o gênio usa suas capacidades mentais. Porque, anatomicamente, fisiologicamente falando, os cérebros são iguais, são idênticos, né? Se pegar o cérebro do Einstein e o nosso, colocar em cima da mesa, a gente não consegue distinguir, né? Então, qual é a diferença? E o Dr. Joe fala muito disso, né? A mente é o cérebro em ação. Então, se você quer ter uma mente brilhante, você precisa aprender a colocar o seu cérebro para funcionar da maneira correta. Então, foi uma sementinha que ele me plantou ali naquele dia, né, naquele curso, daqueles dias, né, foram acho que 3 dias de curso, e eu aprendi o quanto, na verdade, o nosso cérebro, os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles de fato impactam a nossa vida, eles criam muito da nossa realidade, né? E aí eu segui buscando por conta desse curso, assim, eu queria aprender e aprofundar mais e ler mais e seguir nesse caminho por conta dessa mentinha que foi plantada lá na minha cabeça, né? Então eu lembro direitinho, a gente fechava os olhos e tentava já criar o horário que a gente queria acordar no dia seguinte, né? Programar o cérebro para nos acordar, para lembrar as coisas na prova, para ter, né? Para conseguir controlar as ondas cerebrais. A gente aprendeu 7 anos, ondas cerebrais, beta, alfa, teta, né? Como é que a gente controlava isso para ter acesso às partes mais brilhantes do nosso cérebro, que é o subconsciente, onde todas as respostas estão. Então foi interessantíssimo para mim, né? Abriu uma porta para mim naquele momento que gerou uma curiosidade que mudou, literalmente mudou o rumo da minha vida ali, né?
Não, imagino, né? Imagino já desde cedo você tendo esse controle, né? E como é que isso foi operacionalizando e você foi tocando sua vida? Eu vi que você também dava aula de inglês, né? E como é que isso foi se transformando, foi ganhando corpo na sua vida para você aí sim começar a ganhar o mundo, literalmente, né? Porque eu vi que
Sim.
você foi viajar, você foi buscar de fato, né? Conta um pouquinho. Depois dessa segunda etapa, dessa sementinha, né? Você
Sim.
deve, imagino o quão grato você deve ser, essa sua tia, né? Que
Muito,
acho que
muito grato.
já te deu um
Embora eu ache que
direcionamento.
assim, eu acho que a gente já nasce com uma
Já!
certa tendência, né? Que de
É,
uma
né?
forma ou de
Tem.
outra eu ia acabar por esse caminho, porque eu acredito, né, no nosso Ikigai, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama fazer, aquilo que a gente
Propósito
pode ser
mesmo, né?
pago para fazer, a gente já tem essa sementinha. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que eu acabaria caindo
Ela
neste
foi só um
mundo.
instrumento, né? Talvez ela foi só
Foi, mas
o.
claro que falo dela nas minhas palestras, né? Agradeço sempre ela por ter facilitado as coisas, né? Tão cedo, talvez demorasse um pouquinho mais. Mas eu acho também outra coisa, que a nossa história de vida, né? As nossas dores, elas também acabam fazendo com que a gente busque determinadas respostas, que se a gente não tivesse aquelas dores, talvez a gente, né, se levasse a vida de uma maneira mais branda, mais leve. Então eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, 3 anos de idade. 3 anos. E ficamos só com a minha mãe obviamente ficou muito abalada na época, né, meu irmão, que era um pouquinho mais velho, 2 anos mais velho, ele ficou também muito, muito abalado, então assim, a família ficou muito desestruturada, né, e eu sempre senti muito medo, assim, medo de perder a minha mãe, medo de ficar sozinha, eu lembro que eu acordava, né, como criança, adolescente, sempre com medo muito grande. E isso me levou a buscar muito o lado da espiritualidade, para entender, embora eu tenha crescido frequentando a Igreja Católica, eu lia livros de espiritismo, porque eu achava que me trazia mais conforto, era um entendimento maior. Eu ia na igreja, na missa, e eu ficava, às vezes, eu me questionava em relação a determinadas coisas, e às vezes o espiritismo me trazia respostas que faziam mais sentido para mim. Mas eu não segui pelo espiritismo, eu sempre procurei diversas religiões, eu estudei o budismo, né, tanto nas minhas viagens para o Oriente, para a Ásia, fiz né, frequentei os templos budistas e tal, porque eu queria conhecer de tudo. Eu nunca segui por um caminho de religião que tenha me prendido. Eu queria buscar
Mais
respostas em todos os
universalista
lugares.
mesmo, né?
É. E por essas buscas, né, todos esses cursos que eu fiz e essas filosofias, tanto orientais quanto ocidentais, todas elas levavam sempre para o mesmo ponto, que era: existe uma inteligência superior que é onisciente, onipresente e onipotente. No final das contas, tudo caía nisso, né? E que essa inteligência respeita o livre-arbítrio, respeita a nossa maneira de pensar, respeita aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, de maneira que a gente possa criar a nossa vida, né? Porque Jesus falava isso, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquela montanha: sai dali, vai para lá, e ela vai. Buda dizia, né? Sua vida é um reflexo da sua mente, você está criando sua vida o tempo todo. Então, todas essas religiões, embora, né, por caminhos diferentes, e às vezes esses grandes mestres trazendo esses ensinamentos através de parábolas, de diversas maneiras, né? O Buda falava de um jeito, Jesus falava de outro, Lao Tzu falava de outra maneira, mas todos eles traziam essa mesma mensagem, que nós somos os criadores da nossa vida, com base na nossa fé, com base no nosso pensamento e no nosso sentimento. Então, foi incrível ter esse conhecimento todo ao redor do mundo e depois perceber que hoje a ciência vem corroborar tudo isso, né? Ela vem explicar tudo isso. Então, é um momento da história da humanidade que é maravilhoso. É a ciência e a religião falando a mesma língua, né? Uma coisa, uma apoiando a outra, não é mais aquele caminho oposto, né? A ciência está separada da espiritualidade. Não, pela primeira vez as duas se convergiram, né, e estão falando a mesma língua. Então, assim, eu segui estudando, né, por conta das minhas dores, por conta dos meus medos, eu segui buscando isso, tanto na ciência quanto na espiritualidade.
Interessante, né, isso que você falou, né? É impressionante como as dores nos apontam os caminhos, né? Muitas vezes a dor, a doença, tudo aquilo que nos chega de alguma maneira, quando a gente pega ali, né, e aceita isso e vai buscando esses entendimentos, parece que um campo se abre, né? Parece que você começa a entender isso de uma maneira mais genuína e mais profunda, né? Então acho que tem muito sentido, né, que você contou a história do teu pai, né, de ter perdido logo cedo. Talvez esse também seja o fator que desencadeou, né? Acho que tem
Certamente.
fala um pouco sobre isso, Lisiane, nesse aspecto, né, de que tudo que nos acontece é um direcionamento. O John Dispenza fala um pouco isso também, né, dessa maneira, né, que a gente vai entendendo, mergulhando um pouco na nossa própria história, que ela está ali conversando com a gente o tempo todo, né?
Sim.
E fala um pouquinho sobre isso para depois a gente entrar, no trabalho dele e no que você faz.
É, se você for levar pelo lado de que somos, né, um espírito, né, ilimitado, etc., que estamos aqui para nos desenvolver e voltar para a fonte, né, nos lembrarmos de quem realmente somos, ou seres ilimitados, porque se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, né, onipresente está em todos os lugares, significa que não tem uma única célula do meu corpo onde ele não esteja, né, nenhuma célula do seu corpo onde ele não esteja, nenhum espaço entre nós onde ele não esteja. E se ele é onisciente, onipotente, todos nós temos também essa capacidade de nos curarmos, de criar determinadas coisas na nossa vida. Todos nós temos esse poder e temos acesso a esse conhecimento desde que o nosso cérebro, como uma antena, esteja sintonizado para isso, né? Então, olhando pelo lado da espiritualidade, estamos todos voltando para a fonte. E esses acontecimentos da vida é o que o Dr. Joe chama de wake-up calls, né? Que são os chamados para o despertar.
Chamado para
Que
despertar.
é o chamado para despertar, é quando você enfrenta determinadas situações da vida que são bifurcações, né? Você vai sofrer aquele impacto, né? Aquela perda, aquela dor, e é um momento de bifurcação. Você vai seguir o caminho da vítima, né? Por que que isso me aconteceu? Por que comigo? Por quê? Ou você vai usar aquilo como um instrumento de evolução espiritual, né? De crescimento e de amadurecimento emocional, seja lá o que você acredite, você vai usar aquilo para te fortalecer, ou você vai usar, né, ou vai seguir pelo caminho da vítima, né? Por quê? Porque é um estado de consciência, né? Existem diversos estados de consciência, e o estado da vítima é o estado mais limitado de consciência. É aquele que você sente como que você não tem, você se sente completamente impotente, né? Tem algo fora de mim, uma força fora de mim que me impôs isso e é injusto. Né? E aí você segue por esse caminho como uma vítima. Então você está preso naquele nível de consciência, né? Fazendo aquelas escolhas que te trazem dor. Ou você pode, né, seguir por outro caminho. Isso doeu muito, mas o que que eu, como é que eu posso usar isso a meu favor para que eu possa evoluir, né, e passar por essa vida voltando para a fonte, né? Com a certeza de que estou voltando para a fonte. Ou seja, estou eliminando essas limitações, ou o que quer que seja que tenha me feito criar isso para mim, né? Essa realidade, porque essa é a base do trabalho do Dr. Joe, né? Você cria a sua realidade, a sua personalidade, a maneira que você pensa, a maneira que você age, a maneira que você sente, cria a sua vida. As doenças que você tem, as oportunidades que você cria em todas as áreas da sua vida, estamos constantes, somos criadores. Nosso cérebro, se você pegar o nosso cérebro, 40% do nosso cérebro é ocupado pelo lobo frontal. Que é o que eu chamo de a sede do livre-arbítrio, é aquilo que nos permite observar as nossas crenças, observar os nossos comportamentos de autossabotagem, é o que nos permite tomar decisões, mudar a direção dos nossos caminhos, é o lobo frontal, ou seja, somos criadores, a nossa fisiologia nos mostra que estamos aqui para criar. Mas muitas vezes a gente fica preso, né? A gente fica preso nesse na dor, na nesse sentimento de vitimismo, por que que isso aconteceu comigo? Então, eu acho que é isso. Estamos aqui para seguir qual caminho no momento de dor, no momento de dificuldade.
E como é que seu caminho cruzou com o Joe Dispenza? Como é que
Joe Dispenza?
você descobriu o Joe Dispenza? Como é que foi esse processo?
Bom, quando eu morava na Austrália, em 2006, eu assisti pela primeira vez um documentário, que é o Quem Somos Nós? Que é um documentário,
Fantástico,
né, que
né?
fala, fantástico, que fala sobre física quântica, neurociência, espiritualidade, né, sobre o quanto a nossa percepção da realidade, de fato, cria a nossa vida. E tem várias pessoas falando, tem teólogos, físicos quânticos, neurocientistas, tem vários tipos de profissionais no documentário. E Dr. Joe me chamou muita atenção. Quando eu ouvia vários, tinha uns que falavam, as primeiras vezes que eu assisti, eu não entendi nada, né? É um documentário, né? A primeira vez que
Sabe o
você
que?
sentiu mesmo?
Você vai continuar, porque eu quero que você vá na sequência aí, mas é impressionante, né? Me ocorreu aqui agora, por isso que eu te interrompi. Eu assisti esse documentário, processo muito parecido com o seu, na primeira vez que eu assisti. Foi um negócio, mas demora um tempo, né, para você ainda ir
Processar.
assimilando e tal. Mas me ocorreu aqui te ouvir, porque você não é a primeira pessoa que passa por aqui que foi influenciado por esse documentário. Isso me leva a um raciocínio aqui, por isso que eu te interrompi, dizendo como essas sementes que são plantadas, elas são capazes de influenciar. Que você vê hoje, né, hoje a quantidade de pessoas que estão nessa busca, né, que a gente pode ver o mundo de diversas maneiras, você sabe muito bem disso, né? A gente pode ver o lado vazio do copo e o lado cheio. Tem muita gente buscando também, né, esse despertar, sair desse vitimismo, como você bem colocou. Tem muita gente, claro, tem muita gente também, mas também tem um outro lado, né, de pessoas que estão buscando. E esse documentário, ele foi o grande pulo do gato, né, que gerou uma leva de novas pessoas ao redor do mundo buscando, né? E é muito
Sim.
bonito, né? E, enfim, eu só te interrompi porque você não é a primeira pessoa que cita como algo que transformou a sua vida e me leva a crer que tudo que a gente faz, né, às vezes a gente aquilo que vem, ele desperta um campo, né? Aquilo que foi plantado lá em 2006 talvez esteja colhendo grandes frutos hoje, né? Então, só queria
Sim. Sim.
te interromper aqui,
Ah,
desculpa, mas continua
imagina.
porque é muito legal esse documentário. Aliás, eu acho, posso estar enganado, eu acho que ele está disponível gratuitamente no YouTube, pelo menos estava.
Tá.
Ah, que
Tá,
legal.
sim.
Então, quem quiser conhecer,
É.
tá lá. Mas vai lá, Lisiane, eu te interrompi, vai lá.
Imagina. E aí, assistindo aquele documentário, né? Tem algumas partes eu não entendi nada da primeira vez, mas o Dr. Joe foi a pessoa mais didática, assim. Eu falei, nossa, esse cara é diferente, gostei dele, gostei das coisas que ele falou. E eu lembro que eu anotei tudo que ele falou. E aí, nas minhas viagens, foi exatamente o que você falou, foi um documentário que foi divulgado no mundo inteiro. Tava na Austrália, eu assisti. Depois, quando eu viajei, tava na Índia, eu assisti. Na Tailândia, num outro retiro, eu assisti lá. Ou seja, as pessoas passavam esses documentários em diversas partes do mundo, né? Depois aqui, fazendo um curso no Brasil, passaram de novo. E todas as vezes que eu assistia, eu falava: esse cara é diferente. Nossa, esse cara é sensacional. E eu anotava as coisas que ele falava e tal. E aí, depois, em 2015, eu fiz uma viagem, né? Tirei 5 meses, 5 meses e 5 dias, e fiz uma viagem, um período sabático também, fui para a Ásia, e depois, no final, fiz o caminho de Santiago, e foi uma viagem incrível. Quando eu voltei, né? Tava bem mexida, obviamente. E eu acho que eu tava em São Paulo, na casa de um amigo, assim, era um domingo à tarde. Mas eu tava com uma sensação estranha, assim, sabe? Eu falei: gente, não tava feliz. Eu falei: poxa, eu fiz uma viagem tão incrível. Eu, sabe, tive tantas experiências maravilhosas, né? Eu estudei na Índia, eu fui para Tailândia, eu fiz o caminho de Santiago. Foram experiências incríveis. E eu tava chateada. A impressão que eu tive era que eu tinha dado uma volta ao mundo e que eu tinha voltado para o mesmo lugar onde eu estava, em termos mentais e emocionais. Para o mesmo ponto, assim, de tipo, nossa, eu fiz tudo isso e agora eu volto aqui com esse mesmo sentimento, sabe? Com aquela mesma sensação estranha. E aí, nessa hora, meu irmão morava na Tailândia nessa época, e ele montou um centro de yoga lá. E aí ele me mandou um vídeo, que era um vídeo de 11 minutos. Ele falou: olha que legal esse vídeo, assiste. E aí, quando eu assisti, era um vídeo do Dr. Joe, de 11 minutos, que eu entendi exatamente por que que eu estava sentindo daquele jeito, né? Uma explicação fisiológica por trás daquilo, né? Eu entendi por que que eu tinha dado a volta ao mundo, feito um monte de coisas, e aí eu voltava para o meu ambiente e me sentia exatamente igual. E naqueles 11 minutos ele me deu a resposta. E eu falei: cara, esse cara é sensacional. Nossa, mais uma vez ele me ganhou ali. Eu lembrei dele, obviamente, né? Falei: nossa, é o cara do Quem Somos Nós. Aí eu comecei a devorar os livros dele. Na época nem tinha no português ainda. Eu comprei os livros, importei os livros, comecei a ler, assisti todos os documentários do YouTube. Não tinha nada em português na época. Ele era muito pouco conhecido no Brasil. E aí fui, em 2016, eu fui no primeiro workshop com ele, que foi lá na Cidade do México. E tinha, acho que, umas 600 pessoas, assim, né? Na época nem era tanta gente, né? Agora você vai, tem 3 mil pessoas e tal. Na época era menos. E aí eu lembro que eu falei para um dos assessores dele, eu falei assim: olha, eu preciso falar com o Dr. Joe. Aí ele falou assim: olha, tem 600 pessoas querendo falar com ele. Eu falei: não, você não está entendendo. Eu vim do Brasil. Ele falou: não, você que não está entendendo. Tem gente da Austrália aqui. É muita gente querendo falar com ele. Aí eu falei assim: bom, mas eu vou falar com ele de qualquer jeito. E aí eu fiquei esperando, soube que ele tinha só uma saída do lugar, né? Ele falou: ele tem que passar por aqui. Alguém me falou: olha, ele vai ter que passar por aqui para sair. E aí eu fiquei parada lá, fiquei 2 horas, ele foi dar uma entrevista lá para uma rede local e tal, e eu fiquei parada esperando. E aí, quando ele saiu, né, ele é extremamente acessível, né, um cara extremamente simpático, assim, muito, o ego muito controlado perto do que ele é, né? É uma pessoa extremamente humilde e sempre faz questão de ser muito acessível, claro que com limites, né? Porque hoje o negócio saiu do limite do possível para falar com todo mundo. E aí eu falei com ele, falei assim, né, conversei um pouco com ele e tal, e eu falei para ele assim: eu vou ser uma das suas treinadoras ainda, você é uma das treinadoras. Ele deu uma risadinha e falou assim: olha, o caminho é longo, hein, o caminho é longo. Eu falei assim: não, é longo, mas eu chego lá, eu vou ser uma das suas treinadoras, seu trabalho é fantástico. E a gente conversou um pouco e tal, e depois de 5 meses eu fui para Cancún num workshop avançado, e eu lembro que eu tava na fila para pegar o meu crachá. Ou seja, eu nem tava com o meu crachá ainda, eu tava na fila para pagar. E ele me viu de longe, ele me chamou e ele falou assim: Hi, Lizzie, how are you? Eu falei: você lembra do meu nome? Literalmente, ele é um gênio. Ele é um gênio. É impressionante a mente dele. Aí eu falei assim: como é que você lembra do meu nome? Porque imagina quantas pessoas ele conversa. Ele falou: claro que eu lembro do seu nome. Lisiane, do Brasil. Eu falei: uau, meu Deus do céu. Incrível. E aí eu reforcei aquele dia, né? Eu vou ser uma das suas treinadoras e tal. E aí eu comecei a estudar muito o trabalho dele e tal. E aí, em 2019, eu fui em vários workshops com ele, sempre, sempre ia, né? Teve um ano que eu fui em cinco workshops com ele, presenciais. E eu estava muito dedicada essa época, assim. E eu usei todos os conhecimentos que ele ensina para me transformar, de fato, na treinadora dele. Porque, imagina, se ele é um livro de um americano, best-seller, você fala: vou trabalhar com ele. É um feito e tanto, né? Então eu tive que usar muitos conhecimentos dele para aplicar em mim para conseguir atingir a minha meta, né? De que eu crio a minha realidade. E aí, em
Interessante.
2019.
É, não, vai, conclui, conclui.
Aí, em 2019, eu passei nesse processo seletivo e fui selecionada, né? E fui treinada por ele para dar esse treinamento aqui hoje no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que eu queira.
Que legal, que legal. E é interessante, né, o que você falou. Primeiro, experimentar em mim, né? Eu acho que esse é o grande caminho, né? É você buscar primeiro em você, né? Porque a gente vê muito. A gente está vivendo uma época, como você bem mencionou há pouco, né? Está tudo muito. Caiu aquele véu que a gente diz, né? Então tem um lado bom e um lado ruim a todo momento, e você vai identificando, né? E a gente vive uma época também de muita gente querendo passar ensinamentos, mas integrando muito pouco em si, né? Eu acho que
Exatamente.
esse que é o grande, o grande lance, né? E aí, Elisiane, a partir dessa tua vivência com ele, né, todos esses cursos, e você, como bem disse, é a treinadora oficial dele aqui no Brasil e pode exercer em qualquer lugar do mundo. O que que você poderia dizer como ponto-chave do trabalho do Dr. Joe, assim, que é tão transformador? Eu li um livro dele, o último livro dele, não sei se é o último, mas talvez seja um dos últimos, que eu acho, se eu não me engano, é Como Se Tornar Sobrenatural, né? Porque tem o
É o
efeito
último.
placebo, que foi o
Isso.
grande livro, que acho que também o projetou ainda mais, né? Mas acho que esse eu cheguei a ler por indicação de uma amiga. E ele fala muito, né? Eu até separei algumas coisas aqui, algumas frases, mas eu queria, pensando a partir dessa sua vivência e tudo que você faz, né? Porque eu quero explorar um pouco com você essa questão da mente, cara, né?
Sim.
Ele fala assim, que o único lugar onde o passado realmente existe é no cérebro e no corpo, né? Porque ele carrega isso. E ele fala assim, que nós ficamos presos no ciclo no qual o pensamento cria o sentimento e o sentimento cria o pensamento, né? E isso vai se alimentar. Ele fala que o pensamento é um vocabulário do cérebro e o sentimento é uma espécie de um vocabulário do corpo, que a gente vai
Perfeito.
ligando isso no corpo. Explica um pouquinho mais isso, assim, a sua maneira, a partir dessa vivência, né? E essa chave do que é o trabalho que ele faz, né? Como você bem disse, qualquer workshop dele ao redor do mundo tem 5, 6 mil pessoas, né? É um cara muito
Sim.
solicitado. Enfim,
Sim.
mais ou menos isso que eu queria falar
Ótimo.
um pouquinho com você.
Tá. Então, a base, né, o que ele chama de modelo, né, o modelo para o qual a gente tem sempre que voltar é a sua personalidade cria a sua realidade. E a sua personalidade é formada pela maneira que você pensa, age e sente, certo? Então, seus pensamentos, seus sentimentos e seus comportamentos estão constantemente criando a sua realidade. Só que o problema, entre aspas, é o nosso cérebro vive no passado e o nosso corpo vive no passado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é um reflexo de tudo aquilo que a gente já experienciou, dos conhecimentos que a gente já adquiriu, né? Das vivências que a gente teve na vida, né? Das crenças que nos foram passadas ou que a gente tirou como conclusão em relação a gente mesmo. Então, o nosso cérebro, ele é um reflexo de tudo aquilo que a gente já viveu. Então, ele vive no passado. E a tendência do cérebro é que ele crie o futuro com base no passado. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você tem uma péssima experiência no restaurante. Aí alguém te chama de novo, aí vamos montar o restaurante? Na hora você vai falar, ah, não, não vou voltar lá não, aquele restaurante é péssimo. Só que a gente faz isso na vida o tempo todo. Você
Verdade.
teve uma experiência no passado, você tende a esperar que o futuro seja igual ao do passado. Então o que que acontece? Você fica repetindo constantemente os mesmos pensamentos com base nas suas experiências. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o corpo também vive no passado. Por quê? Porque cada pensamento que a gente tem gera uma série de reações químicas no cérebro que fazem com que a gente se sinta exatamente igual à maneira que a gente está pensando. Então, se você tem um pensamento de medo, você vai sentir no seu corpo medo, você vai começar a tremer, né? Suas pernas vão ficar bambas, seu coração vai acelerar. Por quê? Porque existe uma comunicação constante entre cérebro e corpo. Então, o corpo, na medida que você tem determinados pensamentos, ou seu cérebro identifica uma determinada ameaça no ambiente, seu cérebro já trabalha imediatamente para te colocar num estado de sobrevivência, né? De fuga, luta ou paralisia, para que você tenha maiores chances de sobrevivência. E o seu corpo está naquele momento também num estado de sobrevivência, certo? Então, o seu cérebro já está captando o negativo, pensando no negativo, e o seu corpo também está reagindo a isso. Então, todas as nossas emoções, elas são um reflexo do nosso passado, das nossas experiências. Todas as nossas emoções. Então, se você se sente ansioso com frequência, se você sente tristeza, ansiedade com frequência, tudo isso significa que o seu corpo memorizou essas emoções, com base nas experiências, né? Nos pensamentos que você produziu com frequência. Então, nós vivemos no passado. Tanto o cérebro quanto o corpo vivem no passado. E se o passado é sempre um reflexo de tudo aquilo que a gente. Né? Quer dizer, se o cérebro e o corpo são um reflexo de tudo aquilo que a gente já viveu, e a gente não consegue sair desse looping de pensamentos e sentimentos, e se os nossos pensamentos e sentimentos criam a nossa vida, você concorda que você fica criando sempre mais do mesmo?
Perfeito.
Você cria mais do mesmo, sempre. Seu cérebro está no
Vai
passado.
sempre recorrer ao passado, né? Qualquer experiência que vem, ele vai pelas experiências que você viveu ou sentiu, né? E aí você fica. É um sistema que se retroalimenta, é isso.
Exato, exato. É um sistema que se retroalimenta. Então, qual é o nosso objetivo? Lembra que eu falei que nós somos criadores, que o nosso cérebro ele foi preparado para a criação, porque nós somos o único ser vivo que tem a capacidade de pensar em algo que ainda não aconteceu, né? Tipo, daqui 20 anos, onde eu quero estar daqui 20 anos? Ou o que que me aconteceu há 20 anos atrás? O ser humano é o único que tem essa capacidade devido ao tamanho do nosso lobo frontal,
Perfeito.
certo? Então, a gente tem a capacidade de criar. Só que a gente usa geralmente o nosso cérebro para criar com base no passado. Então, se vamos supor que você sempre teve dificuldades financeiras na vida, porque seus pais sempre tiveram, você cresceu num ambiente de muita dificuldade financeira, seu cérebro vive com base nessas crenças e com base naquelas emoções de quê? De falta, de escassez, de ansiedade, medo, preocupação e etc. E aí, quando você pensa no futuro, naturalmente você já vai pensar, gente, será que eu vou ter dinheiro? Será que na minha aposentadoria eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ficar bem? Será que meus filhos vão conseguir ir para a faculdade? Será que você já começa a prever o futuro com base no passado? Só que os seus pensamentos e os seus sentimentos criam a sua vida. Então você percebe que você fica criando de forma inconsciente o tempo todo, com base no aquilo que já te aconteceu e com base nas emoções que você memorizou? Então, o nosso grande objetivo, só para concluir,
Não,
desculpa,
claro.
o nosso grande objetivo é fazer com que o nosso cérebro comece a ser um mapa para o futuro. Então, a gente vai ter que começar a criar pensamentos que estão diferentes do passado. Você tem que começar a conceber possibilidades que sejam diferentes das que você já experienciou na sua vida. E não só isso, você vai ter que começar a ensinar o seu corpo a viver no futuro também.
Então,
Tem
acho
que
que é isso.
condicionar. Essa é a
É
parte
esse
mais desafiadora.
ensinar. Então, essa é a parte que eu ia emendar aqui, mas já que você trouxe, né, que é esse condicionamento mesmo, porque quando você deu esse exemplo do dinheiro, né, a pessoa fica, então a mente dela está sempre. E o campo mental, né, o campo mental, ele está sempre nesse espectro, ele não abre espaço para o novo e aí ele vai projetando um pouco, né, dentro desse campo, né, desse lado mais sutil. Ele está sempre buscando ali nessas referências, então ele não faz essa mudança de chave. É como operar isso na mente e no corpo, mudando, como você treinando, enfim, que acho que aí você vai entrar um pouquinho nessa segunda parte, digamos assim, da resposta, que eu acho que aí é que está o grande lance, né?
Exato. O maior desafio que eu acho, Patrick, é justamente isso, é a gente conseguir condicionar o corpo a viver no futuro. Porque pensamento você consegue até pensar. Você consegue pensar,
Exato,
eu vou ser
perfeito. É, claro,
milionário,
claro,
eu
claro.
vou, né, vou ter tal tipo de relacionamento e tal. Agora, o seu corpo vive no passado. Então, é mais difícil você conseguir sentir uma emoção de algo que ainda não aconteceu. Né? É mais difícil do que você pensar. E você pode até ter o pensamento positivo, mas seu corpo, mente e corpo estão em oposição. Então, sua mente fala uma coisa e seu corpo fala outra. E o que o Dr. Joe fala é que os pensamentos são a linguagem do cérebro, como você disse, e os sentimentos são a linguagem do corpo. A gente precisa falar as duas línguas, elas precisam estar falando a mesma língua. Então, eu sinto que eu vou ser milionário, eu sinto que eu vou ter muita abundância financeira, ou que eu vou ter muito sucesso na minha carreira. Eu penso e eu sinto isso. É este o processo
Esse
de
que é o branco.
recondicionamento. E é desafiador, de fato, porque se as emoções são muito fortes, se as emoções são muito fortes, você pode até pensar, mas o seu corpo não sente, né? Você está tão habituado e
Ah,
vira um
perfeito.
vício, né, Patrick? Ele fala muito disso. Vira um vício, a gente tem uma necessidade química de sentir O medo, a ansiedade, a angústia, a depressão vira um processo químico mesmo. A gente já sentiu isso por tanto tempo que os receptores das nossas células se habituaram com aquela química. E uma vez que você começa a ter uma química, ter um pensamento diferente que vai produzir uma química diferente, suas células vão rejeitar. Elas vão falar: não, que esquisito, eu não quero essa química, eu quero sentir a outra. É como se fosse um vício mesmo, né? Então automaticamente você já volta para o passado.
Perfeito, perfeito. E
Entende?
como começar a operar isso através do quê? Meditação, com essa busca. Uma dúvida que eu tenho, né, que você fala um pouco que a gente traz isso no corpo, né? Dentro das práticas do Dr. Joe e todos os métodos, tem alguma coisa de toque corporal ou não? É só o trabalho mesmo na mente que vai condicionar o corpo? Ou existe alguma prática? Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. Se tem algum.
É, dentro do trabalho do Dr. Joe, ele não tem nenhuma prática que seja de toque, não tem.
Tá.
Tem uma prática de respiração que envolve muito o corpo, né? Não sei se você já
Perfeito.
leu o Sobrenatural, você deve
Sim,
lembrar.
ele
Tem uma
traz
prática de
muitas
respiração.
práticas, né? E muitas de
Isso.
respiração.
Que envolvem o corpo no processo, mas não chega a ser um processo de toque. Mas ele, lá, num dos workshops que eu fui com ele lá nos Estados Unidos, ele trouxe, quando ele estava falando disso, né, desse processo de desmemorizar uma emoção, ou seja, a gente vai ter que apagar aquela emoção do nosso corpo e ensinar o nosso corpo a sentir uma emoção diferente, uma emoção do futuro e não do passado. E aí ele falou dessa técnica, que é uma das técnicas que eu mais uso nas minhas sessões de terapia com os meus clientes, que é uma técnica chamada EFT, Emotional Freedom Technique.
Perfeito, conheço. Muito.
Conhece o tapping?
Teve até um entrevistado aqui que era um especialista nessa área, que funciona, né? Que você vai fazendo. É tipo uma
Isso.
acupuntura no
Perfeito.
toque, né? Acho que é algo assim, mas, enfim,
Isso.
fale um pouquinho sobre isso, que acho que tem.
É.
Que capta bem.
Então, se o nosso as químicas, né, do nosso corpo, elas são produzidas no cérebro, né, com base nos nossos pensamentos, nos nossos traumas, né, no ambiente onde a gente vive. Então, quando a gente está sob os efeitos dos hormônios de estresse, tem uma parte do nosso cérebro, lá no sistema límbico, que é a parte do cérebro que controla as nossas emoções, essa glândulazinha chamada amígdala, ela é responsável pelas emoções que estão sendo produzidas no nosso corpo. Quando você faz essa técnica do tapping ou do EFT, você vai dando essas batidinhas em determinados pontos dos seus meridianos, né, que são os mesmos meridianos que se usa na acupuntura. Quando você bate nesses pontos, você manda instantaneamente um sinal de calma e tranquilidade para a amígdala. Então, é como se você estivesse falando para ela: olha, isso aconteceu, você teve esse trauma, ou você está enfrentando essa situação, mas você não precisa produzir essa química. Então, é como se você desligasse, desconectasse a fonte do estresse da emoção. Então, você tem a memória, você tem a lembrança, você tem o pensamento, mas não tem a química, não tem a emoção. E aí você é literalmente como se você estivesse apagando essas memórias emocionais. Você não deixa de lembrar da situação, mas você apaga a parte da emoção. Entende? E aí, uma vez que você apague essas emoções, você começa a desmemorizar essas emoções, fica muito mais fácil você conseguir criar uma emoção nova. Concorda? Porque você tirou aquela que é antagônica, né? Imagina você se sentir calmo, tranquilo, paciente quando você memorizou a ansiedade. Imagina, não tem espaço para calma, tranquilidade se você está constantemente sob a química da ansiedade, né? Então, o objetivo é que você apague primeiro, né, desmemorize aquela necessidade química que o corpo tem de receber aquela emoção, né, de ansiedade, e então você recondiciona o corpo, você começa a ensinar o corpo a se sentir de uma outra maneira. Como que você faz isso? O tapping é uma possibilidade, né? Quando você está fazendo tapping, você coloca o seu cérebro num estado de superaprendizagem. Significa que ele memoriza, como se você voltasse lá para aquele estado de 0 a 7 anos. Quando você, né, 0 a 7 anos, você está num estado de superaprendizagem, porque você não tem as ondas beta ainda. Vocês não têm as ondas beta que nos conectam ao ambiente, que faz com que a gente tenha esse filtro, né? Que a gente analise as situações. Do 0 a 7 anos, a criança. Ah, Papai Noel existe, ele vai vir num trenó. Ah,
Puro, né?
uau, ela não tem. É, absorve. Então, por quê? O cérebro está num estado de superaprendizagem porque não tem filtro. Tudo é absorvido. Então, quando a gente faz o tapping, a gente volta a colocar o cérebro. Olha que maravilha. A gente volta a colocar o cérebro nesse estado de superaprendizagem. Então, você volta a colocá-lo nessas ondas alfa, teta, onde não tem muito filtro. Então, você consegue reprogramar tanto o seu cérebro quanto o seu corpo para aquilo que você quer no futuro. Isso, deixando bem claro, isso não é diretamente relacionado ao trabalho do Dr. Joe, mas ele trouxe um profissional no workshop dele, que é um especialista, que é o Dawson Church, que foi meu professor no futuro, né, que falou sobre isso. Então, ele é uma técnica complementar ao trabalho dele,
Perfeito.
que
Não,
pode ajudar muito esse processo, é um acelerador, um atalho, eu diria.
e é isso, é o que você falou, né? Você vai desmemorizando essas emoções, né? Porque é um processo de você. É como na vida, né? Se você quiser algo novo, você tem que abrir espaço para aquilo, né? Se você está numa vida
Exato.
agitada, corrida e quer mudar, você não vai, não tem espaço, né? Então você precisa
Sim.
abrir esse espaço. E claro, né, Elisane, que cada um, né, tem o seu tempo, tem a sua história, né, cada um tem os seus traumas, né, são traumas, alguns deles, assim, muito profundos, né, você falou um pouco do 0 aos 7 anos, tem gente que carrega esses traumas lá da infância. Eu acho que até nesse livro que eu li dele, eu acho que ele abre falando, contando um caso de uma paciente dele que viveu dramas pesados assim na vida, então levou um tempo, e aí depois de um tempo, inclusive ela também trabalha com ele, enfim, vai de cada um, e é possível, né? E o que eu queria te ouvir também, e a partir dessa experiência, dessa convivência também, porque ele fala muito nas entrevistas, né, de presenciar curas, casos de autocura, assim, são incríveis, né? No Real,
Incrível.
documentário que acho que você falou há pouco, que a gente comentava aqui, tem uns exemplos ali, né? Mas ele fala muito dos próprios workshops, das vivências, que ele presencia casos assim extraordinários, né?
Sim.
E como é que você, o que que você trouxe assim de vivências que você presenciou também? E fala um pouquinho desse poder também da cura mesmo, né? Dessa autocura que a gente, essa capacidade que o ser humano tem, né? De praticar também a cura, que a gente vê cada vez mais, né? Como eu disse há pouco, você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, vai muito
Sim,
da onde
tá
você quer
ótimo.
olhar as coisas, da ótica,
É.
né? Mas tem um lado da medicina também que está integrando cada vez mais, né? Que está buscando um pouco esse caminho da ciência com a espiritualidade, esse poder fenomenal. Acho que nunca se estudou tanto a mente como a gente está, né? A consciência como um campo maior, né? Então, enfim, eu misturei um pouquinho aqui, mas eu queria que você falasse dessas experiências, o que você viu também, e esse poder que a gente tem mesmo de autocura e de transformação da vida, que às vezes pode parecer algo impossível, e é muito interessante. Quem não conhece o Dr. Joe vai assistir, esse cara tá. Da onde esse cara tá tirando, né? Mas ele fala com tanta convicção, com tanta certeza das vivências, e ninguém, tantos anos de estrada, né, falaria algo
Sim.
que não presencia, né? Enfim.
Ah, e nós somos testemunhas, né? Nós, como alunos
Então, por
ali, a
isso
gente
que eu
já
acho que é
viu.
legal te ouvir. É.
Sim, é. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, né, hoje já é comprovado que mais de 95% das doenças são de fundo emocional. Apenas menos de 5% das doenças são de fato puramente genéticas, assim. Você vai desenvolver essa doença, independente do tipo de emoção que você produza, você vai desenvolver essa doença. É menos de 5% das doenças, imagina, né? Então, se 95% das nossas doenças são de fundo emocional, isso significa que nós estamos acionando esses genes com base nas emoções que a gente produz, certo?
Epigenética,
A
né?
epigenética já nos prova isso, que as emoções, elas são lá, como o Dr. Joe fala, vai lá e bate na porta do gene e fala, abre, 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 abre. Você vai lá batendo na porta do gene todos os dias e você faz com que ele se expresse, com que ele se ligue, né? Que a gente liga e desliga um gene. Então, se nós temos a capacidade de acionar esses genes geradores de doença com base nas nossas emoções, isso significa que a gente pode reverter o processo também, certo? Nós estamos constantemente produzindo emoções que estão acionando os genes causadores de doença ou os genes que vão nos levar a ter saúde, bem-estar, etc. Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. A epigenética já nos prova que nós somos capazes de acionar os genes de uma determinada forma, dependendo da emoção que a gente produz. Certo? Do ambiente externo da célula, ou seja, das químicas que são produzidas com frequência. Então, é porque a gente lembra muito disso quando se trata da questão da doença, né? Fala, nossa, tô estressado, aí tem burnout, aí tem doenças das mais diversas. Mas quando se trata da cura, a gente parece que tem mais dúvida. Será que eu sou capaz mesmo de me curar?
Exato.
Será que eu sou? Mas o processo é exatamente o mesmo. É você ser capaz de interromper a produção das químicas do estresse, né, que são geradas quando o nosso sistema nervoso simpático é ativado, quando a gente está nesse estado de fuga, luta e paralisia. E grande parte desse estado de fuga, luta e paralisia é gerado por nossos pensamentos, pelos pensamentos de medo, de ansiedade, de preocupação, etc. Então, a gente aciona essa resposta de estresse, coloca o nosso corpo no estado de sobrevivência, como se a gente tivesse preparado para uma batalha. Né? O corpo fica constantemente no estado de emergência, e o Dr. Joe fala sempre isso: nenhum ser vivo está preparado para viver, para tolerar viver num estado de emergência por longos períodos de tempo, vai quebrar. É por
Quebra.
isso que tem a quebra, a degeneração das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. Né? A gente vai quebrar, porque a gente está colocando o corpo trabalhar no estado de emergência o tempo todo, imagina.
Não aguenta, né?
Né? Não aguenta. Então, a primeira coisa é usar essas técnicas como a meditação, como o tapping, para interromper essa produção excessiva dos hormônios de estresse, né? Deixar, desligar o sistema nervoso simpático, que coloca a gente nesse estado de fuga, luta e paralisia, e desenvolver a habilidade de acionar o sistema nervoso parassimpático, que é o de calma, relaxamento e regeneração, né? Então, quando você faz uma meditação e quando você produz as químicas da felicidade, da gratidão, do alívio de já ter se curado, você está acionando seus genes epigeneticamente, né? Você está gerando saúde naquele momento, com base nas emoções que você está sentindo, nos genes que você está sinalizando. Então, é um processo totalmente possível, mas é desafiador, porque nós estamos muito mais condicionados a acreditar num diagnóstico. No Google, a gente tá ali, vai lá, o médico fala, não, você vai morrer daqui 3 meses. Não, o Google fala, nossa, isso aqui é um câncer, você tá com metástase, não tem chance. Mas quantas pessoas que recebem esses diagnósticos, né, conseguem, que é o que o Dr. Joe chama de ser maior que o tempo, ambiente, o corpo. São essas pessoas que mantêm a sua mente focada naquilo que elas querem, independente de como elas estejam sentindo. Independente do ambiente, do diagnóstico, do que o Google fala, elas ficam focadas na cura e elas conseguem produzir, isso é muito importante, produzir a química do futuro. Como seria já estar me sentindo? Como seria já se me curar? Como seria sentir bem-estar de novo, sentir energia, etc. Então você consegue criar isso porque a gente tem um lobo frontal que nos permite fazer isso. Quanto mais você conseguir focar nos detalhes do seu futuro, mais o seu lobo frontal, né, cria uma imagem real, acredita naquilo, aciona o seu sistema límbico, que produz as emoções, né, que produz toda a química que controla as suas emoções, e você começa a viver o futuro, como se você já tivesse se curado. Então, o processo é esse. E se eu já vi isso acontecer, sim, eu já vi casos, assim, sabe aquela doença. Esqueci o nome da doença, mas sabe o Stephen Hawking, aquele físico que morreu? Ela,
Aquele que vai
isso.
atrofiando,
Vai
ah,
atrofiando, é uma
uau,
doença degenerativa, né?
negativa.
E tinha uma moça que eu ia, fui em vários, lembra aquele ano que eu fui em 5 workshops? Eu fui acompanhando ela muito, né? De assim, tempos em tempos eu via, ela já estava numa cadeira de rodas, a primeira vez que eu a vi, ela estava numa cadeira de rodas, já no estado bem avançado da doença. E a cada workshop que eu ia, ela estava diferente. Ela, primeira vez que eu vi, ela estava bem assim, tortinha, com a cabeça para o lado e tal. Depois, no segundo, ela já estava mais ereta, sabe? Estava com movimentos melhores. Depois, no terceiro, ela já estava mexendo. Depois, no quarto, ela já estava com um andador. E aí, assim, não lembro exatamente o segundo, terceiro, quarto, mas eu lembro que foi tendo uma progressão, assim, muito significativa. E é uma doença degenerativa, imagina. Todos os médicos falam, é daí para pior, não tem melhora nesses casos, né? Segundo a medicina tradicional, é uma doença degenerativa que você vai piorar, não tem como melhorar. Só que ela ficou acima do ambiente, acima do corpo, né? Ela começou a criar no cérebro dela quais seriam as sensações de andar de novo, de poder subir uma escada de novo, comer, e começou a gerar todas essas emoções. Claro que eu estou simplificando absurdamente o
Claro,
processo,
mas
né? Tem
precisa.
meditações muito profundas, tem uma série de coisas que essas pessoas fazem, mas no final da última vez que eu a vi, foi assim, fantástico. Ela terminou uma meditação do Dr. Joe e ela levantou da cadeira, sem andador, ela foi andando até ele sozinha, abraçou o Dr. Joe, eles dançaram uma música juntos, assim, sabe? E aí ela pegou o microfone e contou a história dela, quando ela falava um pouquinho, tava falando um pouquinho enrolado, mas imagina, uma pessoa que já estava completamente atrofiada numa cadeira de rodas, sem nenhum prognóstico médico de melhora, caminhou, dançou, pegou o microfone e contou a história dela. Eu vi isso com os meus próprios olhos.
Uau, nossa, eu tô arrepiado aqui, porque é extraordinário mesmo, né? É um negócio assim extraordinário. E é o que você falou, você presenciou, né? Você viu, você conviveu, né? Ninguém precisa te dizer.
É porque às vezes
Maravilhoso.
as pessoas falam, ah, o Dr. Joe é mais um daqueles charlatões,
É, mas a
de.
gente simplifica, né? É o que você fala, a gente rotula, vai lá e nem conhece. E a gente faz isso com tudo, né? Não é com o Dr.
Exato.
Joe, com tudo, né?
É.
É impressionante, assim. Nossa, que maravilhoso esse exemplo e que mostra, né? Eu acho que mostra essa capacidade que o ser humano tem, né? E é interessante, né? Te ouvindo aqui, nossa, o papo tá uma delícia. Refletindo um pouco, que a gente tem um pouco essa maneira, né? De nos fechar no mundo sem possibilidades, que eu quero dizer, né? Você fala, você vai num diagnóstico médico, você vai ali no Google, e aí a tua mente já está ali, a gente não abre espaço, mas é para tudo, né? Porque um caso como esse que você acabou de trazer para a gente, esse é um caso que tinha que estar, desculpa aqui, devia estar no Jornal Nacional, assim, para todo mundo ver a possibilidade que a mente tem, né? Que o ser humano tem, mas não está. Né? Não tá, ainda fica restrito a guetos, a conversas como essa aqui, tantas outras, mas assim, ainda de um universo muito fechado. Não, não fechado porque quer, né? Porque quem vai, quem quiser, que sai da caverna, né? Usando a caverna de Platão. Então
Sim.
você tem que sair um pouco para ver tal. Não vai aparecer isso no Jornal Nacional da Globo para todo mundo ver. E eu pergunto para você, que eu sei que você também é uma buscadora em vários aspectos e também uma. Mas, né, você tem sentido todas essas transformações do mundo, né, de uns anos
Poxa.
para cá. Por
Sim.
que você acha que isso ainda não acontece, né? Um caso como esse não virar um evento que vai abrir qualquer noticiário? Por que você acha, né? Já estou saindo um pouquinho, quero mais a sua visão
Sim.
mística um pouco desse aspecto do campo sutil. E, enfim, vamos começar, terminar por aí, porque a gente está caminhando para o fim aqui. Vai lá.
Sim. Eu acho que a gente de fato está passando por um processo, né, planetário de expansão de consciência, e óbvio que vai ter uma certa resistência, né? Porque tudo isso que o Dr. Joe explica já foi ensinado por Jesus Cristo, está em todas as escrituras, está em todos os
Os livros
lugares,
sagrados, né?
né?
Todos os livros sagrados, né?
Os livros sagrados, isso já é um conhecimento, né, milenar, ancestral. Só que tem muitas razões para que as pessoas que estão no poder, que estão no controle, né, não queiram dar o poder para o ser humano. Né? O maior exemplo disso é a indústria farmacêutica. Você acha que eles não têm já a cura para o câncer? Você acha que eles não têm cura para uma série de coisas? E a ideia é justamente se manter no controle, né? Por questões de dinheiro, poder, uma série de coisas. Então, estamos passando por uma fase de expansão de consciência, mas ainda existe uma resistência muito grande, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista prático aqui mesmo, né? Político, financeiro, de controle das grandes indústrias farmacêuticas, etc. Então, só que eu acho que é o momento da bifurcação que eu te falei, né? É o momento da bifurcação. Esse momento de bifurcação, cada vez que nós, cada um de nós, fazemos a escolha de nos empoderarmos e acreditarmos na gente e superar as nossas limitações, superar as nossas crenças, né? A gente, que é o que o Dr. Joe chama de, tipo, dar um passo no campo quântico. Sabe quando você tá não sei se você já esteve na neve, mas quando você vai andar na neve pela primeira vez, assim, ninguém passou por ali. Você vai ter que fazer um esforço muito grande, né? Porque você vai estar, né? Você tá fazendo um buraco ali, caminhando, e vai demandar um esforço maior. Vem uma pessoa atrás de você que vai pisando onde você já pisou, é mais fácil, não é?
Perfeito,
Quantas
nossa,
pessoas,
boa
se você
analogia.
for. Exatamente. Então, é isso. Os primeiros, como o Dr. Joe, por exemplo, enfrentam uma resistência muito grande. Você viu no como é que ele começa o sobrenatural? Ele começa isso. Eu demorei muito tempo para poder escrever esse livro, porque eu tinha medo do que a comunidade científica ia falar sobre mim, da minha reputação como cientista, etc, etc. Então, assim, é uma resistência muito grande. Por quê? Porque ele está fazendo história. Ele está fazendo história. Ele é o primeiro a caminhar ali, colocando publicamente, né? Hoje, várias universidades estão vindo estudar o trabalho dele. E eu lembro de uma frase que ele falava, que, nossa, eu amo essa frase. Ele fala o seguinte: ao invés de esperar que a ciência nos dê o aval sobre o que é possível fazer, vamos nós fazer o sobrenatural e a ciência vem estudar a gente.
Uau, uau.
E é isso que tem acontecido, né? Ele tem feito, ele tem, né, medido todas essas mudanças, essas curas, essas transformações, ele mede tudo isso nos workshops dele, e hoje grandes universidades de todo mundo estão vindo estudar. Que dados são esses? Deixa eu ver o que você está fazendo. Só que ele é o primeiro a caminhar, então a resistência é muito grande. Né? Tanto do ponto de vista espiritual, como eu disse, né? Porque é uma expansão de consciência que dá poder ao ser humano. E o que a gente sabe ao longo da história é que um grupo seleto de pessoas, né, sempre quis se manter no poder, tirando o poder do ser humano. Poder, você é o
Colocando
criador da
medo,
sua
né?
vida.
É, põe o medo,
Exatamente,
produz o
colocando
medo que
medo.
você controla tudo, né?
Exatamente. Então, eu acho que por essa razão que eles não têm o menor interesse de falar: ei, você pode se curar, ei, você não precisa comprar. Não, não que o doutor nunca falou para você não fazer o tratamento médico para câncer, ele nunca sugeriu isso.
Perfeito,
Mas,
perfeito.
né, mas que você existem outras alternativas e que você tem o poder de se curar, isso já é comprovado pela ciência. Mas não é de fato de interesse dos que estão no poder dar esse poder para o ser humano agora. Né? Eles querem tirar o poder do ser humano. Não dá.
Não, sem dúvida tirar. É isso, exatamente isso. Mas tem, né? É um pouco. Eu às vezes insisto mesmo, até nas conversas aqui, tem esse mundo acontecendo. É isso que eu acho que é interessante. Existe esse mundo novo acontecendo, né? Tem muita gente indo para lá também, né? Mas se você fica ali naquelas mesmas ferramentas, naquele mesmo poder mental, como já que a gente está falando muito de mente aqui, de condicionamento, como a gente está habituado, né, a tocar as nossas vidas, né? Se você não sai, se você não expande, se você não, né, não amplia, não sai da caverna, digamos assim, você não vai ver e vai achar que todo mundo é charlatão, que isso é uma mentira, que isso é, né? E eu, por ser, venho da mídia, né, sou jornalista, sei da onde eu venho, sei toda a história, também passa por uma transformação em vários sentidos, não à toa, novos canais surgindo, novas pessoas buscando, existem coisas novas acontecendo, né? Então, é um pouco esse, tá ruindo um pouco, né? Tá, isso
Sim,
de alguma
tá
maneira
ruim.
tá ruindo. Parece que não, quem está olhando assim, ah, mas como assim? Olha o que está acontecendo com o mundo, tudo isso está acontecendo, de fato, não estou negando, mas também acho que maravilhoso esse papo contigo, porque acho que foi isso, né? Existe também outras coisas legais acontecendo, outras transformações. E o ser humano como poder, né? Ele mesmo sendo, tendo o seu próprio poder, né? De cura e trazendo um exemplo como esse, teu trabalho é muito legal. E assim que essa nova medicina, digamos assim, a gente viu agora na pandemia, né? Quantos médicos também foram cancelados aí em função de um olhar um pouco diferente sobre essa questão. E é
Exato.
interessante como os dados estão vindo à tona agora, né? Depois de um tempo,
Exatamente.
tem muito. Mas aonde você está vendo isso? Se você for ver nos canais tradicionais, você não vai encontrar nada. Mas tem gente, e
Exatamente.
tem pessoas altíssimamente gabaritadas, pessoas sérias, pessoas íntegras, mostrando uma série de exemplos. Quer dizer,
Perfeito.
tem coisas acontecendo, isso é muito legal. E é legal acreditar um pouco nisso, né, Liviane, para a gente encerrar mesmo, né? Acho que tem um mundo acontecendo também, né?
Claro que tem. E de volta, né, para aquilo que eu estava falando, cada vez que a gente escolhe ir por esse caminho e ter acesso a esses conhecimentos e compartilhar isso com as pessoas e fazer escolhas mais conscientes, né, que nos empoderem, é como se a gente estivesse ali caminhando, né, abrindo espaço para quem está vindo atrás, não atrás no sentido de né, não ser tão evoluído, não é isso, mas é que não teve acesso a esse conhecimento ainda, não teve a chance de poder escolher pensar de uma maneira diferente. E quando a gente tem acesso a essa informação, é o momento da bifurcação, né? E quando você escolhe ir por esse lado, tipo, ei, peraí, o poder está de volta nas minhas mãos. Hoje a neurociência, a física quântica, a epigenética, todas as ciências apontam o um dedo pro ser humano. Você cria a sua realidade, você cria a sua vida, você cria a sua saúde ou a sua doença, você cria as oportunidades na sua vida. Então, todas as ciências apontam o dedo pro ser humano, assim como os grandes líderes espirituais sempre fizeram. Né? A sua fé te curou. Jesus não falava isso? A sua fé te curou. Eu sou um
Exatamente.
instrumento, mas a sua fé te curou. Ou seja, seu pensamento e o seu sentimento de que você irá se curar, né? Te curou. Não fui eu, fui um instrumento. Então, e cada vez que a gente escolhe, então, tendo acesso a esse conhecimento, fazer uso dele, é como se a gente estivesse caminhando ali na neve, né? Seguindo os passos de quem está na nossa frente, que já tem mais convicção. Por mais que a gente não acredite tanto ainda, porque, obviamente, eu não tenho a convicção que o Dr. Joe tem. Ele já curou a própria coluna. Ele já. Você conhece a história dele, né?
Sim, ele conta no livro, né?
É. Ele curou a própria coluna. Então, obviamente, ele tem um nível de convicção muito maior do que eu. Então, ele está bem mais na frente. Mas eu, por outro lado, eu já vi pessoas se curando. Então, eu também estou um pouquinho ali na frente, né? E outras pessoas, isso é completamente novo. Mas no momento que você recebe essa informação e você decide se aprofundar e você decide principalmente aplicar em si mesmo, é como se você estivesse ali caminhando e abrindo espaço, abrindo, facilitando o caminho de quem vem atrás. Então, isso é muito bonito. Então, como estamos todos conectados, né, por um campo de consciência uno, cada pequena escolha nossa aumenta o nível de consciência do planeta inteiro. Então, é
Que, é pequeno,
maravilhoso isso.
é, que são pequenas e que são grandes, né? Eu acho muito legal isso, porque quando você muda o seu entorno, você muda o mundo, você muda o campo, né? Fazer a sua parte, né? Que às vezes a gente tem essa mania de querer fazer grandes coisas, né? Não que você não possa fazer, ótimo, fazer um grande documentário, escrever o um grande livro que vai se tornar best-seller, ótimo, mas talvez você cuidando do seu jardim, do seu filho, da melhor maneira, do seu vizinho, da tua mãe, isso muda o mundo, isso tem uma força nesse campo que a gente está falando, que é capaz de fazer essas grandes transformações. Eu acredito muito nisso, enfim. E tenho presenciado, não à toa já são mais de 200 entrevistas aqui nesses 4 anos. Eu também tenho presenciado casos muito, muito legais, muito interessantes. E que delícia que foi esse papo contigo, Lisiane. E a gente está chegando aqui no fim. Eu estou curioso para saber que na verdade é uma sacanagem que eu vou fazer com você, no sentido de que, pô, você vai pedir para você indicar um livro, né? Com tantos livros que você já deve ter lido. Eu vi lá no seu site que tem, você gosta de citar muitos aí que você leu,
Nossa, eu
mas.
devoro livros.
Então, poxa vida, vou pedir para você me indicar um livro e por que desse livro, né? O que
Tá.
que emerge aí desse nosso papo? E na sequência você escolher também uma música para encerrar nossa versão podcast. Então
Tá,
vai lá,
joia.
livro e música.
Maravilha. Tá, o livro, claro que eu poderia indicar os do Dr. Joe, mas os do Dr. Joe já são implícitos, né? Claro que eu
É,
vou
na
indicar.
conversa, você foi esperto agora, né? Aqui já está na conversa, eu vou indicar um outro.
Esses, ó, já tenho quatro aí para indicar, pelo menos, né? Mas eu vou escolher um outro hoje que eu gosto muito, que se chama A Alma Indomável, de um autor chamado Michael Singer. Já leu?
Eu li um outro livro dele que ele fala que é para soltar.
O do Surrender Experiment. Eu não sei em
Exato.
português, mas
É,
é.
exato. Que ele conta a história da vida dele, eu também não sei em
Isso,
português.
é incrível esse livro.
Que é incrível que ele conta a história dele, que a
Deve ser
partir
o
do momento que ele
experimento da
fez.
entrega, eu acho, uma coisa
Experimento da
assim, será?
entrega, é isso aí.
É
É,
isso?
exato.
É.
Eu li há pouco tempo, maravilhoso também. Mas A Alma
Maravilhoso.
Indomável eu não li, que acho que é o best-seller dele, não?
É o best-seller dele.
O que que
É
conta o
incrível esse
livro,
livro.
assim? O que que...
Ele fala muito desse processo mental de repetição, né? A voz na nossa mente, e a gente acredita nessa voz, é como se a gente fosse o ratinho no hamster, sabe? Quando você acredita nessa voz, você nem percebe a voz muitas vezes, né? Ela tá tão ativa o tempo todo, descrevendo tudo que você tá fazendo o tempo todo, que é como se você fosse um ratinho ali no hamster, na rodinha, certo? E você fica ali num programa, porque lembra que seu cérebro vive no passado? Então você fica simplesmente como um ratinho que fica repetindo ali, repetindo aqueles mesmos pensamentos, aqueles mesmos padrões, aquelas mesmas crenças, etc. E o livro é um processo de observação dessa voz, porque no momento em que você começa a observar de uma maneira, sabe, desapegada, quando você começa a observar essa voz, você percebe que você não é o programa, você é a consciência observando o programa. E uma vez que você sai do programa, você é livre para poder escolher que tipo de pensamento você quer ter, que tipo de realidade você vai criar. É um livro incrível. Ele não é muito longo, mas ele é sensacional. Eu já li várias vezes. Toda vez que eu leio, eu me aprofundo mais. Agora entendi melhor ainda. Sabe quando cai uma ficha?
É legal, né? Quando a gente lê livro pela segunda, terceira vez, a gente vê. Nossa, parece que eu não tinha lido esse livro, né? Mas é muito.
Exato. É muito bom
Nossa,
esse livro.
adorei a indicação. Eu li, como eu te disse, o outro livro dele, mas eu acho que eu preciso ler A Alma Imortal. Talvez seja isso.
A Alma Indomável.
A Alma Imoral é do Newton Bonder, A Alma Indomável, que é do
Indomável.
Singer. Muito maravilhoso, adorei.
Isso, você vai adorar.
E a música? O que você escolhe para a gente encerrar o nosso podcast?
Eu vou escolher a Viva La Vida do Coldplay, que eu adoro essa música. Ela é a trilha sonora de uma viagem que eu fiz, e aí depois eu fiz um vídeo com ela. Então, assim, é uma música que me remete a muitas coisas boas, né? De celebrar a vida mesmo, né? Viva La Vida, uma música com uma melodia muito alegre.
Melodia assim. Muito alegre, pra cima, né?
É muito, pra cima.
Vai crescendo, maravilhoso, maravilhoso.
Isso.
Já foi escolhida também por outros convidados aqui. Adorei. Lisiane, muito obrigado pela conversa, você compartilhar a tua história, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória. Gozado que quando eu fui vendo ali a tua página, fui entrando aí no seu campo, no teu trabalho de alguma maneira, não tinha dúvida que seria uma conversa muito, muito gostosa, como foi nessa pouco mais de uma hora aqui de papo contigo. Queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia.
Eu adorei também, Patrick, obrigada, viu?
E o 45 deu primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, mande lá a sua sugestão, foi assim que a Lisiane apareceu aqui também, quem sabe a sua sugestão, o seu entrevistado não aparece aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.